Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
Hoje no Mundo Político, os últimos capítulos da guerra na faixa de Gaza e os movimentos do Brasil. A ofensiva de Israel contra o Hamas em resposta a um ataque terrorista já dura 39 dias, com uma onda incessante de destruição e mortes na região, muitas delas de crianças inocentes. Brasileiros que lá residiam foram repatriados essa semana após uma série de esforços da nossa diplomacia. Mas os apelos pela paz do presidente Lula e de outros atores internacionais não surtiram efeito. Qual o saldo desse novo conflito para as desavenças históricas entre israelenses e palestinos? Os indícios de crimes de guerra, o que ainda está por vir, e os impactos geopolíticos da continuidade do confronto? Eu converso com o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Christopher Mendonça. Prazer recebê-lo no Mundo Político, Christopher.
Prazer, Marco. Uma satisfação poder falar com vocês.
Christopher, vamos começar pela repatriação, né? No final da noite de ontem, segunda-feira, chegaram ao Brasil um grupo com 32 pessoas, né? 17 crianças, 9 mulheres e 6 homens, vindas ali da faixa de Gaza após semanas de negociações conduzidas pelo Itamaraty. Contando com os repatriados, né, de Israel, já foram mais de 1.000 retornos ao Brasil. Qual foi a importância da atuação da diplomacia brasileira nesse contexto, né, delicado em que muitos países enfrentavam a mesma dificuldade?
Bom, o Brasil tem um papel muito relevante. A diplomacia brasileira é historicamente conhecida pelo trabalho muito positivo, né? Também em momentos de crise, como o que nós estamos vivendo lá em Gaza. Vieram pessoas de Israel, da Cisjordânia, também da faixa de Gaza. Eu acho que esse foi o último passo, né? Saída de Gaza, exatamente porque ali é o lugar onde está tendo maiores confrontos, está tendo mais embates. Mas certamente a diplomacia brasileira fez o seu dever de casa e cumpriu exatamente naquilo que deveria ter feito. Evidentemente, demorou um pouco mais, né, pelo contexto de crise que está sendo estabelecido ali, mas eu acho que nós repatriamos as pessoas, os brasileiros, em tempo.
Então, o presidente Lula também, né, reafirmou que ainda vai buscar por novas repatriações. Isso pode ser importante, né, que a chancelaria brasileira continue atenta a isso?
Bom, há mais brasileiros que estão lá na faixa de Gaza, né? Só que eles não manifestaram ainda o desejo de retornar ao Brasil. Assim que eles manifestarem esse desejo, tenho certeza que a diplomacia brasileira vai estar pronta para trazê-los. Nós não sabemos os números exatamente de quantos são, mas assim que eles demonstraram interesse, certamente voltaram ao Brasil.
Christopher, o retorno ao Brasil, né, é apenas uma das etapas, né, dessa repatriação. E o governo montou ali uma força-tarefa para recepcionar os repatriados com alimentação, cuidados médicos e psicológicos, acesso a serviços como regularização de documentação, cadastro em programas sociais, transferência para abrigos. É um protocolo fundamental diante dos traumas que são vividos por essas pessoas, né, que chegam depois de passarem semanas de muita tensão?
Certamente o caso, o aspecto mais de saúde pública é exatamente aquilo que é a grande preocupação nesse momento. Inclusive, no momento em que eles foram repatriados, já havia lá no aeroporto onde eles foram recebidos alguns médicos, psicólogos, para darem toda a base para que eles pudessem ser atendidos, né? E também, eles que vão morar aqui no Brasil, pelo menos por um tempo, vão ter esse acesso a condições econômicas e também sociais. Eles vão ser levados para o interior de São Paulo, um lugar onde o Ministério do Desenvolvimento Social preparou para que eles pudessem estar, para que eles tenham total condição de viver no Brasil, pelo menos por uma temporada.
Em âmbito interno aqui no Brasil, Christian, né, você também acompanha bem essa disputa de narrativas, houve uma mobilização de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais para tentar imputar a ele uma suposta responsabilidade pela repatriação de brasileiros, né? Isso após um encontro dele e de outros políticos da oposição com o embaixador de Israel. O que simbolizou em termos efetivos esse gesto do ex-presidente, aquele encontro, e como que ele se insere na relação do país com Israel?
Bom, o Brasil é um país que tem muito boas relações com Israel, tanto na época do Bolsonaro quanto na época de Lula. O Brasil, inclusive, foi um dos países que defendeu a criação do Estado de Israel nos anos 1940. Então, eu não atribuo a nenhum ator específico, um presidente ou um parlamentar, qualquer tipo de demonstração nesse sentido. Eu acho que a própria diplomacia brasileira foi capaz e é capaz de fazer com que haja uma maior celeridade nesse processo de repatriação. Eu não atribuiria nem ao presidente Bolsonaro e também não ao presidente Lula esse processo que nós vimos tão importante nesse momento.
Autoridades Itamaraty destacaram muito a percepção do presidente Lula, mas para você tem impacto secundário a postura pessoal dele?
Eu acredito que nesse momento, em se tratando de guerra, a postura pessoal do presidente não foi uma decisão, não foi decisiva. Eu acredito que mesmo as próprias relações históricas entre os países é que definiu esse processo de repatriação. Havia alguns países que tinham mais pessoas, como é o caso dos Estados Unidos, a Inglaterra, e que tiveram pessoas de forma mais volumosa saindo ali da faixa de Gaza.
Um levantamento da consultoria Quest, mostrou que nessa disputa de narrativas no Brasil prevaleceram repercussões favoráveis ao atual governo. As diretrizes diferentes da política externa sob Lula em relação a Bolsonaro ainda devem levar a muitos embates dessa natureza na opinião pública? Você faz essa leitura, assim?
Eu faço a leitura de que, provavelmente, nas próximas semanas, nós vamos ainda ter muitos embates discursivos tentando capitalizar capacidade diplomática, né? Na verdade, não tem muito fundamento isso. A diplomacia brasileira é altamente técnica e consegue vincular os seus resultados a essa tecnicidade, que o Itamaraty já tem há muitos anos, mas as narrativas são inerentes da política, né? Tanto o presidente, ex-presidente Bolsonaro, quanto o presidente Lula vão tentar capitalizar para eles esse processo importante de repatriação dos brasileiros.
Como professor de relações internacionais, quais são as principais diferenças que você vê, dos rumos da diplomacia brasileira nesse governo em comparação ao anterior?
Bom, o governo Lula ele tem um viés de política externa que é mais horizontal, então ele quer dialogar com países que têm a mesma condição no sistema internacional, países como a China, como a Índia, como a Rússia e também países aqui da nossa região, como é o caso da Argentina, do Chile, da própria Colômbia. Já o presidente Bolsonaro tinha um viés muito mais verticalizado, no sentido de que ele tinha um diálogo muito presente com Israel e com os Estados Unidos, né? E por isso talvez ele tenha tentado capitanear essa perspectiva de uma relação positiva com Israel.
Vamos falar agora do estágio do confronto, né? Já dura aí praticamente 40 dias. Israel prometeu, professor, aniquilar o Hamas, após o ataque terrorista em seu território de 7 de outubro, que matou ali quase 1.200 pessoas, a maioria civis, segundo as autoridades israelenses, e mais de 200 pessoas foram sequestradas. De lá para cá, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, mais de 11.100 pessoas morreram, também civis em sua maioria, e muitos menores de idade na contraofensiva israelense. Por que apelos, por um cessar-fogo que já foram feitos, por exemplo, pelo Brasil, quando estava à frente do Conselho de Segurança da ONU, pelo presidente da França, Macron, pela própria direção do organismo internacional, ainda não surtiram efeito na sua avaliação?
Bom, a Carta das Nações Unidas, que é o documento que dá ensejo, à criação da própria organização, ela fala que os países que são eventualmente atacados, principalmente por um grupo considerado terrorista, ela tem o direito inerente de se defender. E é por essa razão que um cessar-fogo nesse momento, ele iria contra, de acordo com o discurso feito pelos Estados Unidos e pelo Israel, contra esse direito que é estabelecido pela Carta das Nações Unidas. Então, nesse momento, o que se quer é destruir totalmente o Hamas, destruir completamente a sua estruturas na faixa de Gaza, para que posteriormente se pense no cessar-fogo.
O que move Israel nesse momento é só essa lógica? Ou o gabinete de Netanyahu ali tem outros interesses também, já que sofre contestações internas?
O Netanyahu estava sofrendo uma série de manifestações públicas no sentido de que ele havia feito uma política de revisionamento da política judiciária do país. Então havia muitas contestações internas que talvez nesse momento ele esteja capitalizando para tentar dar mais força para o próprio caráter político dele. Ele já é ministro, primeiro-ministro há diversos anos, pretende continuar na vida política. No entanto, ele estava enfraquecendo do ponto de vista da opinião pública e, nesse momento, eu acho que ele viu uma oportunidade de se fortalecer, bem como seus pares.
Há risco de ter efeito reverso para ele?
Há risco e, inclusive, isso tem sido demonstrado. Há muitos críticos dentro de Israel que têm criticado de forma bastante veemente a postura dele, primeiramente por ter falhado na defesa de Israel no dia 7 e, em segundo momento, por estar descumprindo uma série de preceitos que, evidentemente, estão elencados nos princípios do direito humanitário internacional.
Em relação ao ataque do Hamas, de fato, não há dúvidas, que foi um ato terrorista. Agora, um debate que sempre é colocado, por que a ONU não reconhece o Hamas como um grupo terrorista?
Bom, a ONU tem um sistema, que é o sistema do Conselho de Segurança, que ele tem 5 países que são capazes de vetar qualquer tipo de resolução. Então, para que um país ele seja considerado um grupo terrorista, tem que haver a anuência dos 5 países assento permanente no Conselho de Segurança. Até agora, só o Boko Haram, o Estado Islâmico e a Al-Qaeda foram consideradas como tal, embora haja um interesse grande em colocar o Hamas também nessa característica. Só um detalhe, o Hamas disputou eleições na faixa de Gaza e alguns países, inclusive a Rússia, negam considerá-lo como um grupo terrorista em razão dessa origem do Hamas, que foi um grupo político.
Eles controlam lá o parlamento desde 2007, não é
desde
isso?
Desde 2007, isso.
Como é que você viu, do ponto de vista do Hamas, esse passo que foi dado pelo grupo, né, considerado o histórico de conflitos na região, que já dura aí 7 décadas.
Bom, o conflito é muito longo, muito profundo. O Hamas foi criado exatamente para tentar demandar a criação de um Estado palestino. No entanto, nos últimos anos, especialmente a partir de 2007, ele impediu que houvesse novas eleições. Então, ele sai de uma característica de ser um grupo político para ser um grupo realmente opressor, inclusive do povo ali na faixa de Gaza. Um dos principais contrapontos ao Hamas é exatamente o Fatah, que governa lá na Cisjordânia. E exatamente a partir do dia 7, eles imprimiram uma característica bastante específica de grupos terroristas, como, por exemplo, a morte de civis, né, estupro de mulheres, considerações feitas acerca das crianças. Então, foi bastante exagerada qualquer tipo de ação impetrada ali pelo Hamas.
Mas que cálculo eles fizeram? Né? Essa é uma pergunta que fica assim, para essa radicalização, porque era previsível uma reação de Israel e as diferenças, né, de estrutura são gritantes.
Bom, a característica de um grupo terrorista é que eles não estão dispostos a negociar. Na verdade, eles querem a aniquilação do seu adversário, e é exatamente isso que o Hamas quer. Então, desejar um cálculo racional por parte do Hamas não é exatamente aquilo que a gente espera para esse momento. Eles, de fato, querem destruir o Estado de Israel através da violência que tem sido empreendida nesses últimos dias.
No caso da ONU, as dificuldades que a organização, professor, enfrenta nas tentativas de mediação do conflito, decorre basicamente, né, dessa capacidade de veto que o senhor falou, né, que alguns países membros têm, ou há mais fatores envolvidos?
Bom, a ONU foi criada em 1940, no final da Segunda Guerra Mundial. A lógica da geopolítica internacional era completamente diferente. Passaram-se quase 80 anos e a estrutura de regras manteve-se a mesma. Então, essa capacidade de vetar, muitas vezes, ela atrapalha o processo decisório, fazendo com que a gente viva hoje aquilo que a gente chama de processo de paralisia decisória. Nem sobre a guerra da Ucrânia, nem sobre a guerra no Oriente Médio, houve nenhum tipo de resolução que foi assinada totalmente pelo Conselho de Segurança. A Assembleia Geral deu algumas opiniões, mas a Assembleia Geral não tem um caráter decisório, ela é apenas recomendatória. E nesse sentido, nós estamos tendo um travamento muito grande, que é certamente característico do próprio desenho institucional que a Organização das Nações Unidas tem.
Talvez essa guerra leve, sendo aí mais um capítulo, digamos assim, de fracasso da ONU, que na história recente dela leve a uma mudança no jogo de poder dentro da instituição?
Eu não sei se vai mudar o conjunto da ONU, porque as pessoas precisam autorizar, os países precisam autorizar que haja qualquer tipo de reforma dentro do Conselho de Segurança. Mas certamente há uma falha que os países reconhecem, inclusive os países que compõem a Assembleia Geral reconhecem, de que a ONU não tem conseguido atingir aquele ponto específico que era inicialmente, que é fazer a paz e manter essa paz.
Professor, há um debate colocado, né, voltando ao confronto em si, sobre a proporcionalidade da contraofensiva de Israel ao ataque terrorista, que foi de fato, teve ali de fato muitas cenas brutais. E muitos especialistas apontam que Israel está agora cometendo crimes de guerra em resposta a esses atos terroristas. As convenções de Genebra de 1949, que norteiam o direito internacional humanitário, elas prevêem que hospitais em zonas de guerra sejam protegidos, trabalhem livremente, direitos de feridos que abandonam batalhas a tratamento e também obrigação das partes de proteger civis. Tudo isso está sendo claramente violado?
Bom, é uma questão que precisa ser observada. Do ponto de vista mais óbvio, nós estamos vendo excessos por parte de Israel. Não há como defender determinadas ações que têm sido empreendidas pelas forças de segurança de Israel. No entanto, para que isso seja caracterizado um crime internacional, como por exemplo um genocídio, uma limpeza étnica ou alguma coisa desse gênero, é preciso que as organizações judiciárias internacionais façam uma investigação mais profunda. E isso muito provavelmente vai ser feito ao longo da guerra e principalmente posteriormente à guerra.
Esses desdobramentos na esfera jurídica para o Estado israelense, a essa altura, são até previsíveis diante do que está acontecendo ali?
No momento de guerra, onde há uma quebra de princípios, né? Não esperava-se que fosse dessa forma, mas a guerra é um momento de grande tensão no qual os princípios determinados pela legislação internacional são quebrados, então é sim esperado que isso acontecesse. Não nessa gravidade, não nessa profundidade, mas imaginaríamos que isso aconteceria.
Uma das questões mais sensíveis é justamente a dos hospitais, né? A gente tem visto relatos de médicos em Gaza muito chocantes, e também, de outro lado, narrativas israelenses que apontam que o Hamas usa ali essas instituições como escudo, também monta estruturas próximas. Ainda assim, teria que ser, pelo direito internacional, pelo que está previsto nas regras de guerra, ser feita uma separação do joio do trigo por quem ataca, no caso Israel, nesse momento?
O ideal seria que Israel fizesse essa separação. No entanto, por se tratar de ataques feitos majoritariamente através do ar, feito inclusive com mísseis e com foguetes, isso é bastante difícil. Ataques muito precisos são bastante complicados. Então, nesses termos, todas as guerras vão ter baixas de civis. A tentativa do Estado que ataca é de diminuir essa proporção, né? O que nós estamos vendo é que, infelizmente, civis vão morrer de ambos os lados.
E os números só crescem, né? Na recepção aos brasileiros repatriados, professor, além de fazer novos apelos por cessar fogo, o presidente Lula subiu o tom e afirmou que os atos de Israel se assemelham ao terrorismo do Hamas por causa da quantidade de crianças mortas nos ataques. Ele está correto na sua visão?
Bom, o presidente Lula demorou bastante tempo para considerar o Hamas como um grupo terrorista. A justificativa dele é de que o Conselho de Segurança ainda não tinha feito e, portanto, o Brasil seguia a ordem do Conselho de Segurança. Eu acredito que ele se precipitou ao fazer isso no caso de Israel, porque também o Conselho de Segurança não considera Israel como sendo um Estado terrorista. Há questionamentos, inclusive, do ponto de vista teórico, se existe terrorismo de Estado. Então, a gente pode discordar de Israel, falar, inclusive, que Israel está cometendo uma série de excessos do ponto de vista do direito internacional e do direito humanitário, sem todavia caracterizá-lo como um Estado terrorista, como fez o presidente.
A Confederação Israelita do Brasil, né, chamou de equivocada e perigosa a fala de Lula. Críticas ao Estado de Israel e às suas ações nessa guerra podem ser consideradas em algum momento antissemitismo? Como é que o senhor vê os limites desse debate, né? Está muito latente nas redes, enfim,
Razão,
na sociedade.
Em razão dessa sensibilidade do tema, propriamente, principalmente nas redes sociais, o presidente vai ser acusado de ser antissemitista. No entanto, eu acredito que isso não seja uma característica. O evento já traz uma série de implicações e de desdobramentos que às vezes nos levam a excessos discursivos. O presidente não fez nada a não ser considerar que o Israel é um grupo terrorista. Não houve nenhum tipo de política voltada para essa questão ou de combate a um grupo terrorista referenciando-se a Israel. Eu acredito que tenha sido mesmo um excesso discursivo que pode ser consertado nos próximos dias através de esforços pelo próprio Itamaraty.
De outro lado, também a gente vê preocupações com o avanço de discursos sionistas. É outro aspecto que merece atenção?
Também, o Brasil é um país que tem muitas pessoas do Islã, né? Pessoas muçulmanas. E a islamofobia no Brasil tem crescido também de forma bastante considerável. Esses dois lados precisam ser tratados de forma igualitária. São brasileiros, muitas vezes, né, que têm a nacionalidade brasileira, mas que têm ascendência ou árabe, ou islâmica, ou também de Israel. Então, nesse sentido, são pessoas que estão inseridas na nossa sociedade e que precisam seguir as mesmas regras e as mesmas leis que nós temos aqui.
Professor, a escalada, né, dos danos humanitários, seus números aí já apontam para quase 12 mil, né, mais de 12 mil vítimas, aí, muitas delas inocentes, tem levado a mudanças de percepção na comunidade internacional em geral e poderia vir a resultar em mais pressões para uma solução de paz a médio prazo?
Sim, os números demonstram que há uma discrepância muito grande em termos de mortos daqueles que estão na faixa de Gaza. Isso tem gerado um incômodo em diversos países, inclusive nos Estados Unidos, diante desse número que é bastante assustador. Evidente que várias pessoas morreram, também civis em Israel, mas há uma diferença bastante importante entre os dois grupos. Evidentemente que nós criticamos os dados que vêm da faixa de Gaza, porque eles são dados fornecidos pelo próprio Hamas, então nós não temos condições de forma independente, saber se esses números são adequados, mas ainda assim, a comunidade internacional tem se movimentado para que se mantenha pelo menos um equilíbrio nesses números, um equilíbrio que nos pareça normal.
Enquanto os apelos, né, por cessar fogo não encontram eco na região, a tensão ainda pode aumentar, se houver esse risco, né, com a possibilidade aí de outros grupos como Hezbollah e até de países como o Irã entrarem de forma mais efetiva no confronto, ou isso a essa altura seria pouco provável?
Eu acredito que o caminho natural do conflito é de que ele realmente se aprofunde e se expanda ali no Oriente Médio. O Irã claramente demonstrou numa reunião que houve entre todos os representantes dos países islâmicos e árabes que está muito descontente com a situação e que defende os povos palestinos e especificamente o Hamas, né? Inclusive, o Irã é um dos países que financia o Hamas e o Hezbollah. E já há também uma manifestação por parte das lideranças do Hezbollah que, a depender de como vai se desenvolver esse processo de conflito, eles também vão se envolver. Inclusive, tem aumentado a frequência de ataques vindos do norte ali de Israel, né, contra alvos importantes, inclusive alvos civis, dentro do próprio Estado de Israel, próximos a Tel Aviv e outras cidades ali da região norte.
Então, nessa altura, né, com esse contexto de tensionamento, é importante o papel de outras forças internacionais. Vamos falar, por exemplo, dos Estados Unidos. Como é que o senhor está vendo a postura assumida pelo presidente Biden e as relações disso também com o próprio processo sucessório americano?
No ano que vem nós vamos ter eleições nos Estados Unidos. O presidente Biden comprou, de fato, né, a briga de Israel por ser um parceiro comercial e político já antigo de Israel, dos Estados Unidos. No entanto, a gente tem observado que isso tem feito com que a curva de popularidade do presidente Biden caia. Há grupos muito importantes que deram suporte à eleição do presidente Biden, inclusive ligados às questões humanitárias, que estão muito críticos ao presidente, e nesse sentido me parece que ele deu um sentido diferente àquilo que ele imaginava propriamente no início dessa carreira que ele teve, né? O presidente pretende ser candidato à reeleição e me parece que aquilo que ele esperava para esse momento não tem surtido efeito da forma como ele imaginava.
Trump também tem procurado capitalizar.
Isso, Trump também vai ser um natural candidato do Partido Republicano e que tem ganhado, inclusive, com essa postura do Biden, né? A gente viu que pela primeira vez as pesquisas eleitorais têm indicado Trump na frente do presidente Biden como sendo um possível candidato no futuro.
E a comunidade europeia? Qual o papel que o senhor acredita que ela possa ter efetivamente ali em alguma mediação na região?
A Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, já no primeiro dia se destacou, né, apresentando-se contra o conflito, contra a guerra, e se posicionando do lado favorável a Israel, principalmente condenando o ataque do Hamas. Os principais países, inclusive a Itália, o Reino Unido e a França, também têm se posicionado dessa forma, mas agora, recentemente, o presidente Macron deu uma declaração condicionando esses efeitos, que não importa exatamente se Israel está se defendendo ou não, mas a forma como ele está se defendendo também é importante. Então, dá uma sinalização de que não vale tudo, que é necessário construir também alguns limites para que Israel possa, de fato, se defender.
O Brasil pode se somar a esses esforços internacionais com essa postura contínua do presidente Lula de seguir, né, fazendo apelos públicos para um cessar-fogo?
Bom, o Brasil não tem tradição em se envolver diretamente em questões relacionadas a conflitos internacionais. O Brasil sequer teve envolvimento recente em áreas desse tipo, né? Mas ainda assim o Brasil é um país relevante, faz parte do Conselho de Segurança como um membro rotativo, pelo menos até dezembro desse ano o Brasil está lá como membro rotativo do Conselho de Segurança, então eu acredito que os esforços são sempre válidos e positivos nesse sentido. Por ser um país neutro, né, o Brasil tem uma relevância bastante importante.
Chamou a atenção de alguns especialistas o fato de que, apesar dessa subida de tom do presidente Lula contra Israel na declaração durante a repatriação dos brasileiros, o Brasil ainda não apresentou nenhuma denúncia formal a Israel junto ao Tribunal Penal Internacional. É algo previsível, talvez, esse morde-assopra dentro de uma estratégia diplomática do país?
Eu acredito que Lula está fazendo um sentido de condenar e não condenar ao mesmo tempo. É uma política externa mais dupla, né, que tem uma característica bastante importante. Ele fez isso em outros momentos também, tá? No entanto, ele não tem nenhuma pretensão em condenar Israel de forma institucional, indo ao Tribunal Penal Internacional, por exemplo. Isso é algo que cabe a outros países. Inclusive, o presidente Erdogan, né, da Turquia, ameaçou que vai fazer isso. Vai ao Tribunal Penal Internacional denunciar Israel e, portanto, não cabe ao Brasil, nesse momento, fazer esse tipo de atitude.
Considerado todo o contexto da nossa conversa, professor, o quão distante está a essa altura, né, a construção de um acordo de paz na faixa de Gaza com garantias a dois estados autônomos, né, que convivam ali, né, com segurança as suas populações?
Marco, infelizmente, a minha visão é de que vai demorar um pouco ainda para que eles cheguem num acordo. Tanto Israel quanto Hamas estão só ampliando seus ataques, e se houver um envolvimento do Hezbollah, por exemplo, isso pode se tornar ainda algo mais gravoso. O Hezbollah tem muito mais capacidade militar do que propriamente o Hamas e pode levar o conflito para uma proporção que nós não imaginávamos para esse momento.
Alguma previsão temporal ou seria muito prematuro falar nisso?
Eu acredito que até o final do ano a gente não tem um fim desse conflito. Ele vai se estender para o próximo ano, né, com pretensões assim, de até metade do ano que vem ter algum tipo de resolução para esse conflito.
Muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político.
Eu que agradeço.
Eu conversei com Christopher Mendonça, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Falamos sobre as notícias mais recentes da guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza, que já dura quase 40 dias. Os impactos das mortes de inocentes e da destruição crescentes na região. A repatriação de brasileiros, os apelos frustrados pela paz da comunidade internacional e os próximos movimentos especulados. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, edição de áudio Leandro César, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.